Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o assassinato da juíza Patrícia Scioli, há pouco mais de uma semana, em Niterói, no Rio de Janeiro, é um desses acontecimentos funestos que mancham de sangue as páginas da história do Brasil. Ela foi eliminada porque teve a coragem de cumprir o seu dever, o dever de aplicar penas ao pior tipo de criminoso que existe, o facínora que se esconde na pele da autoridade, o mau servidor público que se vale do poder a ele conferido pelo Estado para usar as armas e a violência a seu bel prazer. Venho a esta tribuna, senhor presidente, fazer coro àqueles que me antecederam neste assunto, mas considero que ouvi poucas manifestações a este respeito, provavelmente porque a tragédia deixou os palcos para se instalar corriqueira entre os cidadãos que circulam pelas ruas deste país. A morte, o sangue, as perdas, a violência, enfim, transformaram-se em situações comuns no dia a dia das pessoas e já não causam a catarse do público, que Aristóteles definiu como objetivo maior da representação de uma tragédia no palco. Até quando, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, seremos espectadores passivos diante da inversão de valores que assola as nossas cidades, que invade as nossas casas e fere de morte instituições tão importantes quanto o poder judiciário? Trago a esta tribuna o grito desesperado dos que já não se conformam com esse estado de coisas, um alerta para que nós, políticos brasileiros, despertemos para a necessidade de tomar atitudes que façam o país voltar à normalidade. E tomo a liberdade de reproduzir aqui a constatação dura, nua e crua do meu amigo doutor Sérgio Habib, um dos maiores criminalistas em atividade neste país, e que, na semana passada, publicou um artigo iluminado no jornal A Tarde da Bahia. Chocado com a morte da juíza Patrícia Scioli, o nobre criminalista avalia que a onda de violência que invade as capitais brasileiras e já chega ao interior gera intranquilidade e desassossego aos cidadãos. Ninguém mais se sente seguro, seja em casa, transitando pelas ruas, no trabalho ou simplesmente no lazer diário. O mais grave nessa constatação é que o crime organizado resolveu agora enfrentar o sistema judiciário. Essa ação atinge diretamente o Estado, já combalido, com o objetivo de desmoralizá-lo de vez. A ousadia dos criminosos nada mais é senão um recado direto aos governantes, um aviso aos que dirigem os destinos dessa imensa nação, aos que comandam, aos que legislam, aos que investigam e aos que julgam, como se estivessem a dizer que eles não são mais, que eles não mais governam, não mais comandam. É gravíssimo, senhor presidente, senhores senadores, admitir que quando se compara as ações dos bandidos e as ações do Estado, este último falha enquanto agente de proteção da sociedade. Enquanto o crime se organizou, expandiu as suas forças, aumentou o seu poder de influência, recrutou novos adeptos, reforçou seus efetivos, adquiriu equipamentos sofisticados e modernizou o seu arsenal. Enquanto fez tudo isso, o Estado encolheu e desarmou a população, sem que ele oferecesse meios para se defender. O que nos surpreende é que, ao invés de investir na polícia científica, investigativa e dilucidativa, o Estado prefere o caminho mais fácil de comprar viaturas e construir delegacias sem o equipamento necessário. Ao Estado cabe implantar programas sociais para a não violência, em vez de elaborar leis que esvaziam os presídios. Devolve-se às ruas homens que não pagaram por seus delitos, jogando-os à sanha de agredir a sociedade. Reconhecemos que não é mais possível conviver com esse sentimento de insegurança nacional, que a todos amedronta. É urgente adotar-se a curto e a longo prazo medidas para conter a criminalidade, para se debelar essa nefasta crise de segurança pública. A questão é urgente e prioritária. O ilustre criminalista afirma que a falência do Estado na luta contra a criminalidade é patente. Os últimos acontecimentos revelam isso, sem sombra de dúvida. A luta para mudar esse estado de coisas e de todos nós, mais principalmente do Estado Democrático de Direito, o que determina que a vitória será, por certo, da cidadania. Senhor presidente, senhores senadores, ao atingir uma representante do Poder Judiciário, o crime organizado atinge a cidadania brasileira e nos atinge também. Por isso, questionamos de que vale, afinal, possuirmos todas as belezas naturais do nosso Brasil, termos uma das maiores olas marítimas do mundo, se não podemos desfrutar de sua paisagem sem o risco de sermos assaltados ou mortos. De que vale termos parques, jardins, praças e avenidas, se não podemos frequentá-las, pois somos impedidos pelos agentes do crime? É preciso reagir urgentemente, com rapidez e com decisão. Não se pode admitir sequer a possibilidade de termos uma nação inteira refém da criminalidade. Pelas palavras de alerta, pelo conhecimento da causa e pela absoluta relevância do tema, encaminho, senhor presidente, o artigo do doutor Sérgio Habib em sua íntegra para inclusão nos anais deste Senado Federal. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e muito
permite
obrigado.
Permite uma parte, senador. Me permite uma parte.
Pois não.
Senador João do Val, em primeiro lugar, muito oportuno o seu discurso, mostrando a situação de uma verdadeira guerra civil que o Brasil vive. Não essas guerras civis entre políticos, entre ideologias, mas da violência em geral. Mas eu queria agarrar uma parte do seu discurso que me toca muito. Essa parte que o senhor diz, de que vale? De que vale a pena beleza natural se a gente não pode ficar na praia olhando o pôr do sol, o nascer do sol? De que vale a beleza natural se a gente não pode contemplá-la? De que vale a beleza, desculpe, a riqueza de ter um carro se a gente tem que fazê-lo blindado e correndo o risco de ser assaltado em qualquer parada de trânsito? Ou mesmo de ter um belo carro e ficar preso no estacionamento durante horas e horas para ir de um lugar para outro? De que vale a pena a gente ter uma bela casa se tem que botar arame farpado e a gente fica ali dentro com prisioneiro, no luxo, mas prisioneiro. Na verdade, essa sua pergunta me remete a fazer uma reflexão. É de que essa riqueza não é riqueza. A riqueza só seria riqueza se a beleza natural, a riqueza natural pudesse ser contemplada. Se a riqueza do carro pudesse ser usada sem medo. Se a riqueza da casa pudesse ser usada sem risco de assalto. A beleza, a riqueza só é riqueza quando ela é total. E nós estamos trabalhando com riquezinhas parciais. E cada uma delas termina demonstrando uma pobreza. Os ricos brasileiros têm muito dinheiro, mas eles vivem na pobreza do isolamento, do fechamento, do medo, do risco. A gente tem que mudar o conceito nesse país e começar a dizer, país rico é um país que permite a pessoa viver bem, permite a pessoa ser feliz. Daí o slogan da presidenta Dilma ser correto, país rico é um país sem pobreza, mas não só isso, é um país sem violência. É um país em que você pode ter uma riqueza, um carro, mas usar o carro sem problema. É a riqueza total, que o nome certo seria bem-estar. Nós até fizemos do Brasil um país rico do ponto de vista da produção. Somos a sétima economia do mundo. Mas se a gente fosse olhar do ponto de vista do bem-estar, em que posição será que a gente estaria? Eu acho que as Nações Unidas e os outros órgãos que calculam e a ordem que nós estamos na riqueza material da produção, eles não calculam a ordem que estamos da riqueza plena, completa, da riqueza do bem-estar. E o seu discurso é importante, porque o seu discurso traz para nós a ideia de que, pelo menos tão importante, e eu diria mais importante ainda do que a riqueza apenas de ter a beleza natural, de ter o carro, de ter a casa, é a riqueza de poder usar isso. E essa riqueza passa pela segurança, passa pelo fim da violência, passa pelo fim do medo. Ninguém é rico com medo. Pode ter todos os bens do mundo, mas rico pleno não é se está com medo, assustado. E, aliás, assustado porque é rico em algumas coisas. Então, parabéns pelo seu discurso, que provoca a gente a pensar. O Brasil pode ser a sétima economia do mundo, mas nós estamos muito longe do ponto de vista do bem-estar de nossa população. Nós somos, talvez, um dos países com menor bem-estar. Não diria o menor, porque um país em guerra como a Líbia hoje tem menos bem-estar que nós. A Somália, com a fome, está menos bem-estar. Mas é capaz de serem falta de bem-estar provisória. Resolvida a guerra civil na Líbia, com o petróleo deles, eles podem retomar a tranquilidade e podem retomar o bem-estar. A Somália, se acabar a seca, é capaz deles retomarem uma situação em que não passam fome. E a nossa parece que não é tão provisória assim, a nossa falta de bem-estar. Sobretudo por causa do tema que o senhor escolheu para hoje, que é a violência que domina nossas cidades e corrói a vida da gente e faz com que até mesmo se se considera rica, uma pessoa não se considera com bem-estar.
Agradeço, meu caro colega, senador Cristóvão Buarque.
Senador João Duval, permite uma parte, senador Paim aqui.
Pois não.
Senador João Duval, também cumprimento Vossa Excelência por trazer esse tema à tribuna. E Vossa Excelência é feliz, lembra que outros senadores falaram sobre a violência, mas essa questão específica, quando o crime organizado mata uma juíza no Rio de Janeiro, eu disse também da tribuna que isso foi o tipo, não da morte, do assassinato anunciado. Mais ou menos um mês antes de acontecer esse fato, nós fizemos uma audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, num dia que os juízes decretaram greve em todo o país por um dia para pedir proteção devido ao número de ameaças que eles estavam sofrendo. E eles diziam, se não, juízes que estão na linha de frente contra o crime organizado serão assassinados. E foi exatamente o que aconteceu, e Vossa Excelência agora da tribuna cobra medidas firmes e duras do Estado brasileiro. Eu dizia outro dia e repito de novo, qualquer pesquisa que fizermos hoje, a população na sua sabedoria vai dizer saúde, violência e educação. Aí que temos que avançar. E o ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, ainda ontem dizia, para combater a violência, é preciso, na linha que Vossa Excelência aqui está dizendo nesse momento, reforçando ele a partir do Legislativo, aqui do nosso Senado, é investir na infraestrutura. Ele mesmo diz aqui, com muito conhecimento, sabedoria, porque ele é da área há anos, que a desarticulação entre Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional, Forças Armadas, Polícia Rodoviária, é que tem, que não tem ajudado para esse combate. É preciso que tenhamos todas as forças do Estado articuladas para combater o crime, que nós temos que dizer, o crime organizado. A impressão que nos passa, e Vossa Excelência é feliz nesse aspecto, mostra que eles estão mais organizados que a própria sociedade civil e o Estado brasileiro. Por isso eu quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, dizer que a partir dessa audiência pública, o senador Pedro Taxi encaminhou um projeto de lei que dobra a pena do crime cometido contra as autoridades do judiciário. Eu acho que esse projeto tem que ser votado com rapidez nas duas casas, para que a gente mostre ao crime organizado que a gente não vai se intimidar, vai reagir, e questões como essa não podem acontecer. Por isso, senador João Duval, aceite aqui meus cumprimentos por trazer esse tema à tribuna. As vozes aqui no Congresso e na sociedade têm que continuar no mais alto som, exigindo que a sociedade brasileira se manifeste e trabalhe para que o crime organizado não passe ele a falar mais alto que nós, intimidando aqueles que deveriam estar combatendo o crime. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado. A exemplo do que fiz com o senador Cristóvão Buarque, eu faço com o senador Paulo Paim. E peço ao senhor presidente que incorpore esses dois apartes ao meu discurso.